Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7:13 está começando o Gabriela Esportiva desta terça-feira. Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, sempre ligados na Gabriela FM 102,9. O pessoal da internet também conectado com a gente. Valeu o carinho da audiência. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, né? Para o nosso boa noite, o nosso Alô Esporte Clube Zé Maria. Boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta terça-feira, na abertura do programa desta terça, dia 6 de junho de 2023, Café, o nosso alô social será para a Maria Emília Damasceno, né, da Cefaz em Itabuna. Portanto, hoje a gente está parabenizando Maria Emília Damasceno, aniversariante desta terça-feira, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7:14. Vamos lá, abertura do programa aí desta terça-feira, né? Temos aqui na primeira notícia o sorteio de hoje das quartas de final da Copa do Brasil, né? Vamos lá, Zé.
A Confederação Brasileira de Futebol, o Café, realizou no início da tarde de hoje o sorteio, né, dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. A gente lembra que a Copa do Brasil, nesse momento, são as 8 equipes, né, que vão iniciar agora duelos, né, de jogos de ida e de volta da fase das quartas de finais, para então a gente conhecer os semifinalistas da Copa do Brasil 2023. O Bahia, gente, acabou pegando no sorteio o Grêmio, né? O Grêmio Porto Alegrense. O adversário do Bahia é um adversário com a intensidade forte, né? Conhece profundamente a competição de mata-mata. Eu diria que dentre essas 8 equipes que estão brigando nas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio é o maior vencedor, né? Porque tem 5 títulos conquistados, né? O Grêmio é o principal desses 8 que estão iniciando as quartas. É o Grêmio, né, que vai brigar pelo que entra nesse duelo aí com o maior número de conquistas. São 5 títulos conquistados, né? Flamengo e Palmeiras vem a seguir, né, com 4 conquistas, né, e o Corinthians, né, tem 3 taças da Copa do Brasil, são os maiores vencedores. O Atlético do Paraná, que também está inserido entre os 8, também já tem uma conquista, portanto, umas quartas de finais, entendeu? Muito interessante da competição. Essa será a quarta vez, né, que o Bahia disputará as quartas de finais. O Esquadrão nunca avançou as semifinais, né? Foi eliminado todas as 7 vezes anteriores, né? Bahia, América e São Paulo buscam o primeiro título da Copa do Brasil. Portanto, são 5 times já campeões, né? E 3 buscando a primeira conquista. Também é um dos 3 que vão disputar o torneio desde a primeira fase, né? Ao lado do próprio Grêmio e do América. Bahia, Grêmio e América estão desde o primeiro momento da primeira fase da Copa do Brasil. Os outros 5 entraram direto na terceira fase. Então, meus amigos, os 5 que entraram direto, o Atlético do Paraná, o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras e o time do São Paulo. Os confrontos das quartas de finais da Copa do Brasil. Corinthians e América Mineiro, né? Olha o Corinthians de novo, entendeu? Enfrentando o América Mineiro, né? O Palmeiras vai fazer o duelo com o São Paulo, né? Palmeiras e São Paulo. Teremos também o Grêmio enfrentando o time do Bahia e o Atlético do Paraná enfrentando o Flamengo. As datas, dias 5 a 12 de julho, né? O sorteio já deixou desenhado o chaveamento da semifinal e final. Então, Café, Corinthians e América, Palmeiras e São Paulo vão fazer parte da semifinal 1, né? Grêmio e Bahia, Atlético do Paraná e Flamengo da semifinal número 2. Portanto, semifinal vale 9 milhões de reais, Tony Café. E depois da semifinal tem aí a briga dos dois finalistas. O vice-campeão vai receber 30 milhões de reais. O campeão recebe 70 milhões de reais. Esse sorteio também definiu mandos de campo, né? Mandos de campo e duelos de ida e de volta, com decisão nos pênaltis em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos. Então, no caso do Bahia, o jogo de ida será na Arena Fonte Nova, enquanto a decisão da vaga acontecerá na Arena do Grêmio. Bahia, meus amigos, é o único clube, né, do Nordeste que segue vivo no mata-mata da Copa do Brasil. Portanto, foram duelos definidos no sorteio de hoje na CBF. O Corinthians vai fazer os dois jogos com o América Mineiro, vantagem de jogar fazer o último jogo na Neoquímica Arena. O Palmeiras enfrenta o São Paulo, também com vantagem de fazer o jogo da volta no Allianz Parque, né? Grêmio enfrentando o Bahia, o segundo jogo na Arena do Grêmio, e o Atlético do Paraná faz o primeiro jogo no Rio, enfrentando o Flamengo, e decide dia 12 de julho na Arena da Baixada. São as 8 melhores equipes: América, Atlético, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Cinco deles, né? Cinco deles já tem uma história na Copa do Brasil, entendeu? É o caso do próprio Grêmio, é o caso do Flamengo, é o caso também do Palmeiras, é o caso do Corinthians e do Atlético Paranaense. Três estão buscando pela primeira vez um título inédito da Copa do Brasil. Bahia inserido nesse contexto, né? O Bahia está buscando, o São Paulo e o América Mineiro são as três equipes que estão buscando pela primeira vez a conquista da Copa do Brasil, edição 2023, Café.
Muito bem, 7h20, Zé Maria, 7h20, abraço para Arila na Praça da Piedade, no Califórnia, curtindo a nossa programação.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, seis jogos, né? Nesta noite abre aí a quinta rodada da Copa Libertadores da América.
Seis duelos da Copa Libertadores da América, Tony Café, abrem esta noite a quinta rodada, entendeu? Da competição continental. Nesta terça, 19h, partida já em andamento, Monagas vai fazendo duelo com o Deportivo Pereira, né? E o Atlético Paranaense está enfrentando o Libertar. Jogo que está acontecendo na Arena da Baixada, lá em Curitiba. Às 21h, teremos Melgar enfrentando Patronato, né? E o Boca Juniors da Argentina recebendo o Colo-Colo do Chile. Também nesse horário, 21h, o Aliança Lima enfrenta o Atlético Mineiro. E às 23h de hoje, teremos Bolívar e Cerro Porteño fechando nesta terça-feira os seis primeiros duelos da quinta rodada da Copa Libertadores da América. Amanhã, quarta-feira, 19h, teremos os seguintes jogos: Nacional e Internacional, partida importante para o Internacional, entendeu? O Independiente Del Valle enfrenta o time do Corinthians, né? Um duelo aí muito difícil para o clube brasileiro, né? Porque o Del Valle tem uma intensidade muito forte, né? Conhece os atalhos, os caminhos, né? Da Copa Libertadores da América. O Argentino Juniors enfrenta o time do Liverpool e é favorito a mais uma vitória jogando dentro de casa. Amanhã, 9 da noite, teremos a Ucas e Nublense, né? Esse duelo são de dois clubes do grupo do Flamengo. E às 21h30 de amanhã, o Palmeiras enfrenta o time do Barcelona, o River Plate enfrenta o time do Fluminense. Duas partidas muito interessantes. Palmeiras, né, já buscando, jogando no Allianz Parque em São Paulo, né, buscando uma vitória que pode lhe dar tranquilidade e garantir a sua passagem para a segunda fase da Copa Libertadores. E o River Plate da Argentina, né, que continua na última posição ali do grupo, enfrentando o Fluminense. O Fluminense que é o primeiro colocado, portanto, duelos amanhã, 21h30, de dois gigantes, né, nesse jogo que vai acontecer na Argentina. E teremos na quarta-feira, às 23 horas, o Strongest, né, recebendo o Sporting Cristal. Na quinta-feira, a Libertadores da América segue com mais três partidas para fechamento da quinta rodada. Metropolitanos enfrentam o Independiente Medellín, né, às 7 da noite de quinta-feira. E às 21 horas tem o Flamengo enfrentando o Racing no Maracanã. Flamengo buscando aí mais uma vitória na Copa Libertadores. E o Olímpia fecha a quinta rodada da competição continental enfrentando o Atlético Nacional. No grupo A, grupo do Flamengo, tem o Racing, adversário do Flamengo na quinta-feira, que é clube da Argentina, tem o Aucas do Equador e o Nublense do Chile. No grupo B tem o Nacional do Uruguai, o Internacional, né, do Brasil, o Metropolitanos da Venezuela e o Independente Medellín da Colômbia. No grupo C, Palmeiras, Barcelona do Equador, Bolívar da Bolívia e o Cerro Porteño do Paraguai. No grupo D, Fluminense, né, é o Strongest da Bolívia, que faz uma Copa Libertadores com intensidade, tem um Sporting Cristal do Peru e tem o gigante River Plate da Argentina. No grupo E, o Independente Del Valle, o Corinthians, né, o Argentino Júnior da Argentina, o Liverpool do Uruguai, nesse grupo aí, os favoritos, sem dúvida nenhuma, né? É o Independente Del Valle do Equador e o Argentino Júnior no grupo E. No grupo F, Boca Juniors da Argentina, Colo-Colo do Chile, Monagas da Venezuela e o Deportivo Pereira da Colômbia. No grupo G, grupo dos dois clubes, dois atléticos, dois clubes brasileiros, tem o Atlético do Paraná, o Atlético Mineiro, o Libertad do Paraguai e o Aliança Lima do Peru. No grupo H, Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, o Melgar do Peru, o Patronato da Argentina, Libertadores da América, que terá final o café dia 11 de novembro no estádio do Maracanã.
Muito bem, Zé Maria, 7h25, quatro clubes brasileiros vão abrir aí a quinta rodada da Copa Sul-Americana.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Na noite desta terça-feira, Tony Café, quatro clubes brasileiros vão estar em ação, né, na abertura da quinta rodada da Copa Sul-Americana. Estamos falando do Fortaleza, estamos falando do América Mineiro, do Santos e do Botafogo, que vão estar na noite desta terça-feira na abertura da quinta rodada da Copa Sul-Americana. 7 da noite, partida já em andamento, o Estudiantes de Mérida enfrenta o time do Fortaleza. Esse duelo está acontecendo na Venezuela, portanto, é um Fortaleza, eu diria, muito favorito à conquista de mais um resultado positivo. Fortaleza, que está fazendo muito bonito, está voando nessa Copa Sul-Americana e liderando o grupo H da competição continental. Também partida em andamento, o Peñarol vai enfrentando Defensa e Justiça, né? E o América Mineiro jogando também desde as 7 da noite no estádio Independência, enfrentando a boa equipe do Milionários do futebol colombiano. Esta noite, às 9 da noite, tem o Tigres em campo, né? O Tigres da Argentina enfrentando a Academia Puerto. E às 21h30, o Santos enfrentando a boa equipe do Newell's Old Boys, né? Clube argentino, portanto, Um Santos, será que o Santos vai ter intensidade, mesmo jogando na Vila Belmiro, vai enfrentar um adversário que tem praticado um futebol com muita intensidade nessa Sul-Americana. E às 23 horas desta noite, tem a LDU de Quito, né? Enfrentando o time do Botafogo, ninguém merece, né, Café? Assistir um duelo desse, 23 horas, LDU e Botafogo, nesta terça-feira, né, na abertura desta quinta rodada da Copa Sul-Americana. Amanhã, quarta-feira, teremos às 9 da noite o Estudiantes enfrentando o time do Bragantino. E o Blooming, né, recebe o Audax Italiano. Às 23 horas, né, tem mais um duelo. Emelec e Guarani, duelo aí da Conmebol Sul-Americana, portanto, nesta quarta, às 11 da noite. Na quinta-feira, teremos ainda muito futebol, eu diria que é uma quinta diferente, com 7 duelos na noite de quinta-feira. Às 19 horas, às 7 da noite, tem um Oriente Petroleiro enfrentando o Taquari. E o São Paulo recebe o Tolima, né? São Paulo jogando no estádio do Morumbi. Tem um Goiás também que lidera seu grupo, jogando em Goiânia, né? Goiás e Ginásia, né? Será o duelo na noite de quinta-feira. E Danúbio e Huracán. Às 9 da noite da quinta-feira, o San Lorenzo da Argentina recebe o Palestino. E às 23 horas, meus amigos, tem mais 2 partidas. Santa Fé e Universitário, e o César Valejo enfrentando o Magalhães. Essa é a realidade dessa Sul-Americana, que tem no grupo 1, né, no grupo A, a LDU do Equador, o Botafogo, o César Valejo do Peru e o Magalhães do Chile. No grupo B, Emelec do Equador, Guarani do Paraguai, o Danúbio do Uruguai e o Huracán da Argentina. No grupo C, tem o Red Bull Bragantino, tem o Estudiantes da Argentina, tem o Oriente Petroleiro da Bolívia e tem o Taquari, que é do Paraguai. No grupo D, São Paulo, né? Deportes Tolima da Colômbia, o Tigres da Argentina e Academia Puerto da Venezuela. No grupo E, tem o Newell's Old Boys da Argentina, o Santos do Brasil, o Audax Italiano do Chile e o Blooming da Bolívia. No grupo F, é o grupo do Peñarol do Uruguai, do Defensa e Justiça da Argentina, do América Mineiro e do Milionários da Colômbia. No G, tem o Independente Santa Fé da Colômbia, Universitário do Peru, o Goiás, que lidera o grupo G, e o Gimnasia de La Plata da Argentina. E finalmente, no grupo H, San Lorenzo da Argentina, Palestino do Chile, Estudiantes de Mérida da Venezuela e o Fortaleza, né, que lidera esse grupo H, final da Copa Sul-Americana. Tony Café, será no dia 28 de outubro em Montevideo, no Uruguai.
Muito bem, Zé Maria, 7h31, a gente fatura e volta daqui a pouco.
102,9, Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
7h33, Zé Maria, o Vasco negociava levar o jogo, viu, Zé, contra o Cuiabá no dia 26 de junho, é uma segunda-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão, para Manaus. No entanto, a sequência negativa de 4 derrotas fez o clube abortar a operação aí, tá? E a partida será mantida em São Januário. A ideia de mandar o jogo na Arena da Amazônia era para prestigiar aí a torcida da região. Há muitos vascaínos em Manaus e eles têm poucas chances de ver o time em ação, além de uma estratégia de marketing, né, e de aproximação aí com torcedores de fora do Rio de Janeiro, né? O Vasco também lucraria com isso. Mas o entendimento é de que, mesmo com o estádio lotado a favor do Vasco, o jogo fora poderia atrapalhar aí no rendimento do time, né, e no foco interno também. Agora, o que toda a equipe do Vasco foca é a recuperação esportiva do clube, após a derrota aí de 4-1 para o Flamengo na última segunda-feira. E a gente continua falando do Vasco agora, só com o jogo, né? Os comentários de Zé Maria, né, sobre o jogo Flamengo e Vasco, que aconteceu aí na 9ª rodada do Brasileirão, Zé. Mais uma vez,
o Flamengo, Tony Café, goleou o Vasco, né, no fechamento da nona rodada do Campeonato Brasileirão, no Clássico dos Milhões, que aconteceu na noite de ontem no Maracanã. 4-1 foi o resultado final. Placar construído os primeiros 4 gols ainda no primeiro tempo, quando o Flamengo colocou 4-0. É nesse chocolate em cima do Vasco da Gama. E o Vasco da Gama teve até um começo, né, os primeiros 10, 15 minutos ali, adiantando a marcação, né, o Vasco deu a falsa impressão que iria enfrentar o time do Flamengo em igualdade de condições. Mas com o passar do tempo, né, o time do Jorge Sampaoli teve muita competência, administrou o jogo, aproveitou a intranquilidade, a instabilidade nesse time do Vasco. O Vasco ontem, que chegou para o duelo com 3 zagueiros, quer dizer, o Maurício Barbieri ontem escalando 3 zagueiros para esse duelo no Maracanã, com Miranda, Capasso e Léo, né? Então, os zagueiros acabaram batendo cabeça, né? E houve muitas falhas no sistema defensivo do Vasco, né? O Vasco que acabou, né, perdendo para o time do Flamengo. Achei o Flamengo, além de mais intensidade, um time muito mais arrumado. O time do Jorge Sampaoli demonstrou, pelo menos no duelo de ontem, né, o seu crescimento. Já é a segunda vitória do Flamengo diante de 2 clubes cariocas. O primeiro vencendo o Fluminense e ontem vencendo o Vasco com extrema facilidade. Eu diria que no segundo tempo, né, o Flamengo tirou o pé do acelerador. Foi visível isso. Gostei muito da escalação do Sampaoli no jogo de ontem, com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, jogando muito esse lateral esquerdo do time do Flamengo. Eric Pulgar, Thiago Maia, Matheus França, Arascaeta, Gerson e Pedro. Essa foi a formação do Flamengo. E o Vasco, utilizando Léo Jardim, o Puma Rodrigues na lateral direita, o Lucas Piton no lado esquerdo do campo, os 3 zagueiros, Miranda, Capasso e Léo, aquela linha ali no meio campo com Jair, Galarza, Aureliano, né? Aureliano e Alex Teixeira e Pedro Raul, né? Não gostei da escalação nem do Galarza, o camisa número 10, e nem do Aureliano, do camisa de número 14. Jogadores sem intensidade, né? Isso ficou muito visível no duelo de ontem, acabaram comprometendo o time do Vasco da Gama. Um Vasco que o placar foi se construindo ainda no primeiro etapa, né? Um clássico de 2 equipes como o Vasco e Flamengo, um Vasco da Gama que só disputa esse campeonato brasileirão, tem a semana inteira para se preparar e faz um papelão daquele, né? Resultado, a torcida envergonhada, né? Mais da metade da torcida do Vasco deixou o estádio do Maracanã ainda na primeira etapa. Portanto, vitória do time do Flamengo. O Flamengo avançou na parte de cima da tabela. Flamengo que nesse momento, né, nesse momento já é o 5º melhor colocado do Campeonato Brasileirão. Quer dizer, ganhou intensidade, né? Ganhou intensidade e segue aí com a moral alta. Grande vitória, vitória muito merecida. Foi um time mais consciente, viu, Café? Espero que o Vasco possa fazer a correção com os erros, né? A gente percebe que o Maurício Barbieri, né, completamente desencontrado, né, desfigurando já o elenco do Vasco da Gama. Eu diria que a direção da 777, né, da parceira do Vasco da Gama, precisa rever essa situação, porque o clima ficou muito pesado no Rio de Janeiro. Tivemos muitos torcedores tentando, né, destruir a sede do Vasco da Gama. Quer dizer, o clima não está legal. É um Vasco, Café. Nós estamos falando aí do fechamento da nona rodada, um Vasco que só venceu na primeira rodada desse campeonato brasileirão da Série A. Bom, após o fechamento da nona rodada, Botafogo segue líder com 21 pontos na primeira posição, Palmeiras é o segundo com 19, o Atlético Mineiro é o terceiro com 17, o Grêmio fecha o G4 com 17 pontos. A novidade agora é o Flamengo, que tirou a 5ª posição do Fluminense. O Flamengo é o 5º com 16. Fluminense é o sexto com 16, o Atlético do Paraná é o sétimo com 15 pontos ganhos. O São Paulo é o oitavo com 15, o Fortaleza na nona posição com 14 pontos. Cruzeiro é o décimo colocado com 13 pontos, o Bragantino é o décimo primeiro com 13, o Santos é o 12º com 12 pontos e o Internacional, 13º colocado com 11 pontos. Cuiabá é o 14º com 11, o Bahia na 15ª posição com 8 pontos, o Corinthians é o porteiro da zona do rebaixamento, 16º colocado com 8 pontos e os quatro últimos, né? 17ª posição do Goiás com 7, o América Mineiro é o 18º com 7, o Vasco da Gama permanece ali como o segundo pior desse campeonato brasileiro, né? 19ª posição, 6 pontos ganhos, agora com saldo negativo de menos 8, né? E o Curitiba é o lanterna do Brasileirão, em 20º lugar, com apenas 3 pontos ganhos, portanto, um Flamengo muito insinuante, um Flamengo muito objetivo, um Flamengo finalizando bem e construindo com certa facilidade. Ainda no primeiro tempo, a goleada de 4-1, né? Tivemos os gols que foram marcados pelo time do Flamengo, né? O Vasco só marcou aos 13 minutos do segundo tempo com o gol do Jair na cobrança de um pênalti, como quando o placar já tinha sido construído. Ainda na primeira etapa, Flamengo 4 gols, né? Eric Pulgar fez 1-0, Gerson marcou o segundo. Achei injusto, né? A arbitragem ter marcado o terceiro gol do Pedro. Na minha concepção, Ayrton Lucas foi quem finalizou, né? A bola apenas tocou no Pedro que estava no caminho, né? Mas enfim, a arbitragem deu gol do Pedro. E Ayrton Lucas marcou 4, Flamengo sobrando em campo. Que atuação, né? Do Gerson, do próprio Ayrton Lucas. Os destaques na goleada do Flamengo na noite de ontem no Maracanã, Café.
Muito bem, Zé Maria, obrigado pelas suas informações. 7h42, um abraço para Mônica aqui no Banco da Vitória. Mônica ali no açougue, né? O Arnaldo lá em Itabuna. O Natinho aqui no Banco da Vitória. Natinho, Zé, da época de ouro lá de Bicaraí, né? Foi um dos colaboradores da Coca-Cola de Bicaraí. Natinho tá aqui no Banco da Vitória e curte sempre a nossa programação. Valeu, Natinho, aquele abraço pra você. Zé Lino também, né? Zé do Bode Alegria, lá no Fátima, Ivori também. E tem mais, o Nadson Monteiro, Mr. Congo, aqui na Conquista. Bobô e Dona Janice, aqui no Banco da Vitória. Matheus, Alex do Táxi, aí no Centro Comercial. Matheus e Alex do Táxi no Centro Comercial em Itabuna. Valeu o carinho da audiência. 7h43.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 7h43, a gente continua falando do Vasco, Zé. O Vasco se reapresentou nesta terça-feira lá no CT Moacir Barbosa após a goleada, né, contra o Flamengo. A quarta derrota seguida, como eu falei ainda há pouco, e aumentou a pressão. Mas o trabalho da comissão técnica, a princípio, terá continuidade. Barbieri e dirigentes, né, têm respaldo da 777. Apesar das cobranças externas, o treinador está mantido pelo Departamento de Futebol e comandou as atividades na tarde de hoje. Relatos dão conta de que o clima no CT é de velório e o elenco só conseguirá reverter a situação com muito trabalho, Zé. O diretor de futebol, Paulo Branks, e o diretor técnico Abel Braga chegaram aí pela manhã no CT da Moacir Barbosa. Houve uma reunião tratada como rotineira, apesar de todos estarem consternados com o resultado do clássico, né? Há uma pressão muito forte por parte dos torcedores e até do clube associativo por mudanças imediatas. Mas o departamento de futebol, Zé Maria, entende que não é esse o caso. Eventuais mudanças na comissão técnica, nesse momento, passariam por ordens superiores, mas a 777 compartilha do pensamento e respalda o trabalho que o Vasco vem fazendo nesse momento. Não é um trabalho bom, não está dando resultado, né? O Vasco, internamente, admite erros na montagem do elenco e planeja corrigi-los na próxima janela. A reunião do Conselho da Administração da SAF, nesta segunda-feira, o Paulo Brancos prometeu reforços em julho, né, o mês que vem. Até lá, o discurso é de confiança e de que o atual elenco conseguirá reverter a situação, uma vez que o grupo já demonstrou força e competitividade em determinados momentos da temporada, né? E vamos esperar, vamos aguardar aí até o mês que vem para ver, né, se realmente vai chegar o que a 777 está prometendo e se realmente o Vasco vai obter bons resultados com essas promessas. 7h45, esse é o Gabriela Esportiva, de segunda a sexta no seu rádio, sempre das 7 às 8, né? Das 19 às 20 horas, aqui na Gabriela FM, também na internet, em gabrielafm.com.br. Você pode baixar o aplicativo e ouvir o programa onde você quiser e estiver. 7h45.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. Vitória defende liderança esta noite contra o Tombense, lá em Muriaé.
Líder da Série B com 22 pontos ganhos, o Sport Clube Vitória Café terá mais uma batalha nesta terça-feira, né? Partida já em andamento, começou às 7 da noite, né? Quando está enfrentando o time do Tombense no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, né? Que é um município do estado de Minas Gerais. Um Vitória com desfalques, né? Sem Zeca, que está suspenso, sem o goleiro Lucas Arcanjo, com dores no tornozelo, sem a presença do Léo Gamalho, do atacante, do meia Mateuzinho, do volante Dionísio, do Giovanni Augusto, né? Eu diria que Giovanni Augusto está na transição, né? Zeca suspenso, Lucas Arcanjo, Léo Gamalho, Mateuzinho e Dionísio no DM, no Departamento Médico do Esporte Clube Vitória. Portanto, um jogo importante esta noite, valendo aí pela 11ª rodada, né? São os jogos desta terça-feira. Jogos que começaram às 7 da noite, Café. Ponte Preta está enfrentando o ABC, jogando em Campinas, né? O Tombense recebendo Vitória lá no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Portanto, é um Tombense recebendo Vitória, também partida em andamento, e também em andamento Chapecoense e Vila Nova, né? São os três jogos que começaram às 7 da noite. Às 9h30 teremos mais duas partidas esta noite, com o Botafogo de Ribeirão Preto recebendo Ituano, e o Atlético de Goiás enfrentando o Ceará. Amanhã, quarta-feira, Café, a Série B começa às 7 da noite, com um duelo entre Novo Horizontino e Guarani. Partida também às 7 da noite, Sport Clube do Recife enfrenta o Avaí na Ilha do Retiro, e o Sampaio Correia recebe no Maranhão o time do Londrina. Às 21h30 da quarta-feira, o CRB enfrenta o Mirassol. Na quinta-feira, 4 da tarde, teremos um jogo único, Criciúma e Juventude, fechando, portanto, essa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vitória em primeiro com 22, Vila Nova é o segundo com 20, Novo Horizontino é o terceiro com 20, e o Criciúma na quarta posição com 20. O quinto colocado é o Mirassol com 19, o Sport é o sexto com 17, Botafogo de Ribeirão é o sétimo com 17, Ceará na oitava posição com 16 pontos, Atlético de Goiás é o nono com 16, e Juventude no meio da tabela, décimo lugar, 15 pontos ganhos. 11º Guarani com 15, Sampaio é o 12º com 12, o Ituano é o 13º com 10 pontos, o Londrina na 14ª posição com 10, Ponte Preta, 15º colocado com 10 pontos. A Chapecoense é o 16º, e os quatro últimos do Campeonato Brasileiro da Série B. 17º CRB com 8 pontos, né? O Avaí é o 18º com 8. O Tombense, adversário do Vitória esta noite, é o 19º colocado com 6 pontos. E o ABC de Natal é o último, né? O 20º do campeonato da Série B, com 4 pontos ganhos. Portanto, duelo muito importante nesta noite de terça-feira, com Vitória defendendo a sua liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, Café.
7h49.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar de Colo-Colo, 7h49.
Oficialmente, viu, Café, o Colo-Colo só informou agora, depois das 5 da tarde, né, que o técnico Paulo Henrique não era mais o treinador do Colo-Colo. Mas essa informação, a cidade inteira já sabia logo no início da tarde, né, desta terça-feira, porque ontem foi folga, né, para o grupo do Colo-Colo, e certamente ficou essa expectativa em razão dos acontecimentos do domingo no estádio Mário Pessoa. Na reapresentação desta tarde, o treinamento foi feito pelo senhor Antônio Denis, né, que era coordenador no início da comissão técnica do Paulo Henrique, comandada aí pelo Paulo Henrique. A realidade, meus amigos, é que essa parceria, entendeu, não passa confiança. A torcida do Colo-Colo está absolutamente com razão. É uma parceria itaparica, né? E o nosso clube é que está passando vexame com essas situações. Aliás, hoje pela manhã, teve uma entrevista, Café, aqui na cidade, em uma emissora de rádio, com o comunicador Vila Nova, e eu até recebi informações de que eu fui citado nessa entrevista pelo senhor Rafael Lopes, que eu não tenho intimidade nenhuma, não sei nem quem é. Esse cidadão, há dias atrás, invadiu o meu WhatsApp, né, tentando uma reaproximação, e imediatamente eu deixei bem a entender a ele que não havia, de minha parte, nenhum interesse em fazer esse tipo de relacionamento, porque, entendeu, eu não fui apresentado por ninguém, pelo senhor Rafael Lopes. Não tenho nem ideia como ele conseguiu o nosso contato. E eu vou ouvir a entrevista do programa do Vila Nova, porque se ele citou meu nome, eu quero tomar conhecimento. Mas a realidade, meus amigos, é que no domingo à noite, quando eu deixava as dependências do estádio Mário Pessoa, eu fui procurado pelo Alex, né, que é presidente da torcida Colochope, né, e o Alex, que é da família de Pedro Silvino, né, Pedro Silvino, seu Adamastor, né, o próprio Paulinho, são figuras que a gente conhece há muitos anos, né, moradores daqui da cidade. Seu Adamastor foi meu vizinho quando eu ainda era adolescente, ali na rua Leite Mendes, na subida do Oiteiro. E eu conheço a origem dessa família, que tem raízes também na cidade de Poções. E o Alex eu conheci no domingo à noite, quando ele se apresentou para mim lá no estádio Mário Pessoa e me disse: Zé Maria, terminei de conversar com o treinador Paulo Henrique e com alguns atletas. Os salários estão atrasados e o Paulo Henrique disse, inclusive, que o dele também está atrasado. Bom, eu estou falando isso publicamente porque me fora dito, né, pelo Alex, que é presidente da Colochope. E, meus amigos, depois, na segunda-feira de hoje, vem essa entrevista, mentira sobre mentira, de que não está atrasado. A gente sabe que até a alimentação está carente na sede do Colo-Colo, porque espalharam aí em WhatsApps, até de torcedores, né, a situação de refeições, de café da manhã. Enfim, essas coisas foram colocadas e hoje, mais uma vez, né, o gestor aí dessa empresa, entendeu, foi para a rádio dizer que os salários estão em dias, né, que a alimentação sempre foram servidas 4 refeições, né, na casa do atleta. Quer dizer, desmentindo os próprios atletas, né, e os próprios membros da comissão técnica, que foram vítimas, né, dessa situação. E hoje, simplesmente, o treinador não aparece mais. Ele já saiu, já viajou, já foi embora da cidade. O Paulo Henrique e seu filho Carlos Henrique nem se despediram do grupo. Eu não tenho essa informação. Então, para mim, com todo respeito ao seu Paulo Henrique, ele está saindo pela porta do fundo e não vai deixar saudades, porque ele sabia dessa situação e ele em momento nenhum teve coragem de defender as verdadeiras vítimas, né, dessa situação, que são os atletas do Colo-Colo. Então, meus amigos, a gente fica triste. Saiu o treinador, saiu também o filho dele, que era o preparador físico, está assumindo agora o senhor Antônio Denis, né, que no domingo já tinha comunicado que já estava afastado do grupo, houvera tinha tido um desentendimento com o filho do Paulo Henrique e agora volta, entendeu, para assumir esse Colo-Colo. O que esperar de um grupo que em momento nenhum, torcedor, a gente percebeu intensidade, a gente percebeu é um futebol organizado, a gente percebeu é um clube pronto para disputar um campeonato baiano de futebol da Série B. A gente fica, Café, muito triste com essa situação, entendeu? E certamente vamos ficar agora na expectativa, né, desse grupo entregue ao senhor Antônio Denis, né, para o duelo do próximo domingo pela quinta rodada do Baianinho 2023. Eu espero, né, que o ambiente no Colo-Colo mude e acabe essas situações de mentiras sobre mentiras, né, que fazem parte do dia a dia dessa gestão que está sendo feita no futebol do Colo-Colo.
Muito bem, as informações do Colo-Colo com Zé Maria, 7h55. Vamos agora às informações do Verdão Palmeiras.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
7h56, o Palmeiras treinou nesta terça-feira na Academia de Futebol, dando continuidade aí à preparação para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, horário de Brasília, desta quarta-feira no Allianz Parque, né, pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Depois de passarem por vexames, o Mike e Gabriel Menino tiveram suas situações atualizadas, né? O lateral direito não teve a lesão constatada e treinou normalmente, Zé Maria. Já o meio-campista sofreu uma leve entorse no tornozelo esquerdo. Menino participou de parte das atividades com o elenco e é dúvida para quarta-feira, tá? É, caso não tenha Gabriel Menino, Abel Ferreira terá que mudar mais ainda aí o meio de campo, já que também não pode contar com Richard Rios, né? Expulso na quarta rodada contra o Cerro Porteño. Fabinho e Jailson são as opções. Rafael Navarro e Marcos Rocha foram desfalque contra o Coritiba no último domingo, ambos com edema na coxa. Nesta terça-feira, Navarro treinou, enquanto o lateral ficou na parte interna. O goleiro Kaique e os atacantes Giovani e Kevin, né, que voltam essa semana do Mundial Sub-20, participam aí das atividades, né? Os três estão inscritos na Libertadores, Zé Maria. Com isso, a possível escalação do Palmeiras contra o Barcelona de Guayaquil pode ser a seguinte: o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Zé Rafael, Fabinho ou Jailson e Rafael Veiga, Arthur, Dudu e Rony. 7h58.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, Zé, o programa de hoje vai ficando por aqui. Vamos às nossas considerações finais. Fica à vontade, Zé Maria.
Nas considerações finais do programa do Gabriela Esportiva, desta terça-feira, dia 6 de maio de 2023, Tony Café, eu quero fazer uma pergunta. Perguntar não ofende, né? Por quê? Os jogadores mais importantes, os mais experientes desse elenco do Colo-Colo, ficaram todos sentadinhos e não trabalharam esta tarde no Mário Pessoa, como Lacraia, como Vico e alguns outros que estavam lá nas dependências do Mário Pessoa. Por que eles não foram para o campo para trabalhar? Se esses salários estão em dias, né? Se essa alimentação está sendo servida, como afirmou em alto bom som o gestor do futebol do Colo-Colo. São perguntas, meus amigos, que precisam de respostas, né? No futebol não tem muro nem mato, né? Nada se esconde daquilo que acontece dentro de campo. É só uma questão de tempo. O tempo vai mostrar, né, que a torcida, a grande torcida do Colo-Colo, ela está coberta de razão, entendeu? Ela percebeu que a parceria não tinha intensidade, ela percebeu que o time foi feito um time em detrimento, né, de outras opções do mercado que poderiam fortalecer, dar ao elenco do Colo-Colo um elenco tecnicamente mais equilibrado. Mas enfim, essas perguntas só o tempo vai responder ao torcedor do Colo-Colo, vítima, né, dessa parceria. É uma parceria que a todo momento, né, está utilizando determinados veículos da cidade para plantar aquilo que não existe. Salários estão rigorosamente em dias? É brincadeira você ouvir isso. O próprio Paulo Henrique, no domingo à noite, ele sabia, porque ele confessou ao Alex da Color Shop, né, que os salários dele e dos atletas estavam atrasados, entendeu? Mas ele foi embora, né? Ele saiu pela porta do fundo. Infelizmente, não vai deixar saudade nenhuma. Tomara, viu, hermano, que você consiga dar o mínimo de orientação, né, a esse grupo, que esse grupo possa terminar essa competição em paz, porque são fatos, né, que há muito tempo a gente não vê isso, nem em futebol de várzea, infelizmente, né? Espero que o Colo-Colo possa honrar a grandeza da história desse Colo-Colo, né, disputando essa competição em paz, né? Essa competição em paz, cumprindo aí as 9 rodadas desta primeira fase, da fase de classificação desse Baianinho 2023. Um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé Maria, muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportiva, aqui na Gabriela FM, ela quem faz a sua trilha sonora há 30 anos. No oferecimento de InforLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, a nova loja em Itabuna mais completa para você. Ofereceram o Gabriela Esportiva, que volta amanhã. Valeu pela sua audiência, um abraço. Até daqui a pouco, né, com mais um Gabriela da de 10, 10 músicas, sem nenhum intervalo comercial.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.